dentro de custeio, desde que esteja no plano municipal de saúde do seu orçamento. Né? Nós tínhamos aí mais de 800 formas de repassar recurso e que engessava os municípios. Eu queria fazer uma provocação para os senhores entrarem no portal do Conasems. Lá tem um painel de apoio à gestão. Nesse painel de apoio à gestão, vocês vão andar por dentro dele, vocês vão ver que hoje nós temos 10 bilhões de reais de recursos federais parados em conta, porque nós não temos capacidade de gastar. Então, esse é um cenário que tira todo o discurso nosso que falta dinheiro na saúde. Por que que a gente não consegue gastar o recurso federal? 10 bilhões de reais parados. Tem recurso há 2 anos parado em conta. Então, isso tira todo o nosso discurso. Então, está no painel do Conasems, é só entrar, procurar, tem todos os municípios e todos os estados da federação com conta bancária, com todos os detalhes. Tem as emendas impositivas, emendas de bancadas, emendas individuais, para que vocês possam acompanhar também qual que é o cenário, foi pago, não foi pago, está empenhado, foi avaliado. Toda a movimentação que o fundo, que o IBGE, que os indicadores que nós temos lá, que esses órgãos fazem de movimentação, automaticamente alimenta o nosso portal e é um documento que vocês podem acompanhar e olhar isso e nos ajudar. Porque a gente sabe do subfinanciamento, mas não pode também ter dinheiro em conta parado e com medo de gastar. Não tenho medo de gastar recurso federal. Está no orçamento, está no plano municipal de saúde, é para gastar. Custeio é custeio, investimento é investimento. A questão do consórcio, como foi levantado aqui pelo Cliones, é importante até alertar, acho que a gente pode conversar com a CNM, com as EMS, porque realmente, quando ele está no QNES, a base é do município, mas a referência é de vários municípios. Então, tem que se pensar no conjunto, porque esse é um assunto que acaba, muita coisa passa, a gente passa batido, mas acho que vale uma reflexão. A questão da atenção básica, quanto custa uma estratégia de saúde da família? De 35 a 40 mil, nós recebemos 10. Mais de 60% é investimento do município. Então, é preciso discutir esse cenário. Né? A questão da extensão da carga horária, né? Ela é positiva? São mais 150 milhões de reais sendo aplicados na atenção básica. É para municípios que tenham uma unidade com, no mínimo, 3 equipes nessa unidade ou uma unidade com, no mínimo, 6 equipes de saúde nessa unidade. Você não vai aumentar a carga horária de ninguém, você só vai remanejar. É para município grande. Nós estamos dando continuidade na discussão, prefeita, para estender esses recursos para todos os municípios e, principalmente, para os municípios de pequeno porte, que estão numa situação igual a todo mundo. Então, o primeiro recurso inicial, né, esses 150 milhões de reais, foi estabelecido uma unidade de saúde, uma estrutura de saúde da família, com no mínimo 3 equipes. Cada equipe tem que fazer 40 horas, o médico 40, todo mundo. A equipe tem que fazer 40 horas semanais. Uma equipe começa de manhã, outra começa à tarde e estende até à noite. 11 horas no mínimo de atendimento de segunda a sexta, podendo fazer 5 horas no sábado ou 12 horas de segunda a sexta. É uma proposta, foi 150 milhões de reais iniciais. No próximo mês nós devemos estar pactando uma nova proposta e aí, a pedido do Conasems, foi inserido na discussão desse grupo técnico do Ministério da Saúde os 3.500 hospitais de pequeno porte, porque podem participar desse processo, porque estão abertos 24 horas de segunda a segunda e que podem ser um novo modelo de financiamento. Tá? Mas nós estamos discutindo, isso vai estender para toda a população. Eu sou Conasems, eu sou município, eu não sou ministério, mas nós estamos discutindo e provocando esse cenário. Foi o primeiro passo que esse grupo novo do ministério deu. Então, é por isso que nós pactuamos. Foi 150 milhões a mais, é importante, mas para ajudar aqueles municípios que já estão abertos, já trabalham e que não tem financiamento nenhum. Agora, o que eu falei na tripartite na semana passada, é importante, mas é pouco dinheiro. porque é mais R$22 mil para quem vai fazer as 60 horas e é mais R$36 mil para quem vai fazer 75 horas. É pouco dinheiro, mas é o que se tem dentro do orçamento que está aí, né, e dentro do esforço que o Ministério da Saúde está fazendo. Né? E eu sou feliz porque o Ministério da Saúde paga em dia, porque o meu Estado nem pagar, paga. A questão dos mais médicos, nós estamos discutindo. O ano passado, nós brigamos o ano inteirinho com o ministro Ock para poder botar na rua novo edital. Não foi colocado. No final do ano, os médicos cubanos saíram, os 8.500. Foi aberto o novo edital. A semana passada, os 1.400 últimos foram designados para os municípios. Mais de 1.000 já saíram. E o número de hoje são 2.000 unidades de saúde sem médico do Mais Médico. Só que eles não contabilizam aqueles médicos que estavam na nossa estratégia da família e que migrou para o Mais Médico. Então é muito mais, a necessidade é muito maior. E mais uma vez, nós, município, temos que ir lá fazer o esforço e botar a equipe. E aí nós pactuamos no ano passado que, aonde tinha o programa Mais Médico, que o provimento era obrigação do Ministério da Saúde, não podia ter suspensão de recurso, porque a culpa não é nossa, não é do prefeito. Se ele aderir ao programa Mais Médico, o provimento do médico é do Ministério, não é do município. E aí, 2 meses sem médico, cortava o recurso. Depois de muita luta, sexta-feira passada, foi aprovado. 6 meses sem o programa Mais Médico, não tem corte. Não é os 12 que a gente pactuou, mas foi o que foi possível.
Mas não para todos os perfis, né? Não para todos os perfis de Mais Médico.
Exato.
Né? Pois é.
Aí, e aí, desculpa. Não, sem problema. A outra questão é exatamente essa. O Ministério da Saúde adotou um novo formato, não abriu discussão ainda, a gente está tensionando, todo mês na tripartite a gente tensiona, que é perfil 1, 2 e 3 está fora do programa Mais Médico. Né? Eles não justificaram ainda, né? E eu estou tensionando, porque perfil 1, 2 e 3 são de municípios de capitais e regiões metropolitanas. Tem vulnerabilidade social nessas regiões? Tem favela, tem áreas de risco, tem áreas de assalto, de violência, de droga, que o médico brasileiro não fica. E o médico estrangeiro e o brasileiro formado no exterior, ele fica, porque ele não pode trabalhar em outro lugar. Então, ou ele se sujeita a esse lugar, ou ele não fica. Então, isso a gente tem tensionado o Ministério da Saúde, né? Mas ainda está no processo de discussão. Eu estive hoje pela manhã com a Mayra, que é secretária da CEGET, que cuida ainda dessa pasta, ela vai ser transferida para atenção básica. Mas a proposta do Ministério é, até o final de abril, publicar um novo edital de chamamento para aproximadamente 3 mil médicos para repor as vagas que tem. A nossa proposta é que não fique, precisa de 3 mil vagas, não feche em 3 mil. Deixe um cadastro reserva, porque a hora que o médico passar numa residência e for embora, a hora que ele desistir daquela unidade de saúde, que ele não conseguiu ficar naquela unidade, eu chamo o próximo. Eu não preciso deixar o prefeito, secretário de saúde, mais 2, mais 3, mais 6 meses, mais 1 ano sem um médico, porque o médico do Mais Médico foi embora. E, por último, comentar sobre a questão das cirurgias eletivas. Né? Cirurgias eletivas, no ano passado, foram R$250 milhões, e nós tivemos dificuldade de realizar. Nós cansamos de orientar secretários de saúde que realizavam a estratégia de cirurgias eletivas, que era para cobrar no FAEC, e eles faziam e cobravam no MAC. E aí o recurso sobrava, nós tivemos que prorrogar. Esse ano são só R$150 milhões, e eu reclamei a semana passada na tripartite, falei, cadê os outros 100 milhões? Nós temos que fazer de uma forma melhor. Teve muito município que disse que o seu hospital ia fazer cirurgia eletiva e não fez nada, sentou em cima. Tem muito gestor que combinou de fazer e não combinou com os russos, com o cirurgião lá na ponta para fazer. Então, assim, nós temos que também melhorar os nossos processos, né? E aí a gente tem brigado na tripartite, fazendo a defesa, mas eu agradeço aí também os comentários e a possibilidade de estar participando dessa arena hoje.
Alô. A última manifestação da plateia, para a gente encerrar.
Obrigado. Carlos, só para contribuir, eu sou prefeito de Mostardes, Rio Grande do Sul, e eu, desde o meu primeiro ano de governo, eu tenho quatro estratégias da saúde. E uma delas, no meu primeiro ano, eu fiquei sem médico lá. Inclusive, na época, agora, eu perdi, me tiraram um médico cubano, não me reporam, inclusive me deixaram fora, né, dessa reposição, e a gente está pleiteando junto ao Ministério. Mas a minha preocupação em relação ao programa Mais Médico é o seguinte, principalmente, o Mais Médico determina que tem que ser uma carga horária fechada de 40 horas. Né? Eu estou no meu sexto processo seletivo e eu só consigo médico, inclusive essa unidade que eu perdi por completo o repasse do governo federal, eu tenho dois médicos, cada um de 20 horas, e não posso ficar habilitado para receber esse recurso. Né? E agora eu estou correndo o risco de perder da outra unidade também, que eu não estou conseguindo repor. Eu tenho também dois médicos de 20 horas e estou prestes a perder o recurso e perdi o médico cubano, não me repuseram. Então, eu gostaria de, né, quem sabe, o Ministério poder estudar essa possibilidade, por que não aceitar, porque a carga horária está fechada. Eu tenho dois médicos atendendo 40 horas, porém, eu tenho dois de 20. Né? Então, seria isso. E queria também pedir a reconsideração, porque, além de me tirar o médico, não me repuseram e me deixaram fora do edital. E agora, segundo informação do Ministério, é que agora, final de abril, e foi dito aqui, que vai ser feito um novo edital. Então, eu gostaria, né, que o Ministério olhasse, eu tenho um município lá, o meu município é de 13 mil habitantes, um município que enfrenta muitos problemas, principalmente a parte orçamentária, o prefeito colocou ali que gastava 38%, eu já com meus 24, eu já me espanto e me apavoro, imagine o prefeito com 38%. Então, o Ministério da Saúde, eu acredito nesse novo governo aí que está vindo e a gente está saindo com uma nova esperança, um novo ânimo, mas a área da saúde é essencial o governo federal ter um olhar, principalmente para nós que estamos lá na ponta, estamos sofrendo no dia a dia, muitas vezes tirando os recursos para atender outras demandas, para atender exclusivamente, praticamente. Hoje, o meu governo é só pagar a folha de pessoal e atender demanda da saúde. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos, Arionaldo.
Deixa eu ver se eu consigo dar uma passada também nesse questionamento que foram feitos pelas pessoas com as dúvidas com relação, principalmente, à emenda de custeio. Primeiro, gente, emenda impositiva. O mal está feito através da emenda constitucional número 86, está certo? Foi criado, foi colocado isso na Constituição e o que veio para nós era aqui, que 50% das emendas impositivas deveria obrigatoriamente ser na saúde. Então, quando nós tomamos conhecimento disso, procuramos, então, fazer com que esse recurso pudesse trazer proveito ao Sistema Único de Saúde. E uma das soluções que nós encontramos foi de criar um incremento para a despesa de custeio, que é, desde 2015, a principal demanda por todos os municípios da Federação, é manter o sistema funcionando. Ao entendermos isso daqui, e foi acatado isso aqui pelo Congresso, nós começamos a trabalhar. Quem define a aplicação do recurso não é uma entidade privada, não é uma entidade federal, não é qualquer coisa. É o gestor público estadual e municipal. Por isso, a impossibilidade de consórcio estar recebendo o recurso do incremento. Porque quem define a prioridade de aplicação do recurso é o gestor municipal, é o gestor estadual de saúde. Se o consórcio existe e ele é consorciado com vários municípios, cada município pode ir atrás da emenda que foi colocada no orçamento da saúde e destinar no montante necessário para cada um dos municípios, para que cada município repasse para o consórcio. Mas nós fizemos isso para não ter nenhuma dúvida de que quem é o gestor da saúde é o município. Emenda, montante. Gente, se vocês forem ver, o título da emenda é incremento temporário. Incremento temporário é para um exercício, para um ano. Então, por isso, o limite que nós estabelecemos, que para cada emenda para o município, o limite que foi estabelecido é o que ele recebeu no último ano na atenção básica, compreendendo PAB fixo e PAB variável. Um ano. No MAC é o que ele recebe durante um exercício para a mesma finalidade. Então, se é um incremento temporário com duração de 12 meses, o parâmetro é esse daqui. Aplicação do recurso, impedimentos. O único impedimento de emenda impositiva que nós conhecemos na aplicação é pagamento de pessoal. Por conta do Ministério da Saúde? Não, por conta que foi colocado na emenda 86 com esse impedimento.